wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone.
Ok, então, Rádio Ouvintes, 10 horas e 3 minutos, começando mais um Talk Radio aqui na Ipanema FM 94.9. Programa, então, que põe no ar o que vocês querem, o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, o que interessa, né, aos ouvintes da Ipanema, que são as pessoas que formam opinião, os formadores de opinião desta cidade, que está deste estado. Para participar é só ligar 223-3021 ou 223-1032. Vamos nessa, Alexa. Alô? Alô?
Alô?
Oi.
Eu queria saber, Kátia, o que tu acha da violência no futebol?
Ai, o que eu... Eles sempre querem saber o que eu acho. Ah, cara, eu acho violência em qualquer lugar de última, né? Independente do futebol. No futebol... É completamente ridículo, mas dá até pra entender, né? Que é uma coisa assim de paixão, as pintas vão pra lá e ficam todos movidos pela emoção, a paixão, aí parará, parará. Daria até pra se argumentar que isso é coisa de plateias subdesenvolvidas, o que não é verdade, haja vista a Inglaterra, né? Que tem aqueles hooligans que matam, eles matam. É uma coisa assim de, sei lá, pra mim eu acho que tem a ver com essas coisas, com aquelas... Aqueles rituais da Roma antiga, aquele negócio de comer leão, não, atirar os cristãos aos leões e coisa e tal. Mas é uma coisa assim meio de sangue e circo mesmo. Mas eu acho de última, acho que não precisava, né? Aliás, devia ser o oposto disso, né? Uma confraternização. Mas o que tu acha da violência no futebol?
Ah, eu acho assim que não devia haver tanta violência, né? Ainda mais assim, as torcidas que nem... do São Paulo, do Corinthians, que estão sempre, um morre porque o outro torcedor vai lá e mata. Tudo bem que aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto isso daí, né, de torcedor ir lá e matar o cara só por causa que o time perdeu.
Então, como é que é? As pintas ficam assim, levam muito a sério essa história, né? Eu acho que essa coisa de, essa paixão toda aí, assim, ela tinha que ter um limite, né? Mas é que é difícil. Eu não sei, eu acho um absurdo alguém se matar, porque eu... Pô, já teve aqueles casos, assim, de torcida do Rio e São Paulo, de times adversários, e que ninguém jogou bomba, vieram os torcedores, não me lembro, acho que era do Palmeiras, que jogaram uma bomba dentro do ônibus que estava levando os torcedores do Flamengo, se não me engano. Isso é uma coisa, assim, absolutamente irracional, né? Coisa de última, eu não sei como explicar isso. Certo?
Certo,
daí. Então tá certo. Eu queria... Era isso?
Queria mandar só um abraço
pros gremistas. Tá bom. Um abraço pros gremistas. Tá certo, então. 223-3021, 223-1032. Saiu uma matéria aqui engraçada sobre essa questão do Itamar. O Itamar foi, digamos assim, nomeado embaixador de Portugal. Só que ele não vai nunca, né? Então, nem parece uma viagem, parece uma expedição. Ele vai levar mordomo, cozinheiro, médico... barbeiro, manicure, dentista, alfaiate, quer dizer, é uma coisa absurda, e quem paga tudo isso somos nós, né? O Fernando Henrique sabe o que deve a Itamar, tem que tratá-lo como Nelson Rodrigues tratava a sua úlcera, a pires de leite, como uma gata de luxo. Quem escreveu esse artigo foi Carlos Heitor Coni, na Folha de São Paulo. Ele diz assim: não sou entendido em lides diplomáticas, mas acredito que os embaixadores, quando assumem postos no exterior, levam à família alguns livros, os remédios caseiros e as malas. No mais, utilizam a estrutura do Itamaraty, que fornece o resto. Se o governo pensa que ficará em paz com o fantasma de juiz de fora, confinado do outro lado do oceano... Seria bom lembrar que JK quis se livrar de um chefe da Casa Civil que também era teimoso. Aí mandou esse cara para Lisboa e quase estourou uma guerra entre Portugal e Brasil. Já pensou? Quem vai pagar as despesas com médico, cozinheiro, secretária, barbeiro, manicure, pedicure, massagista, intérprete? Seremos nós, contribuintes, que já pagamos a previdência que não temos, a segurança que não temos, a educação e a saúde que também não temos. O Itamar não vai pagar nada. É a mordomia total. Vai misturar a fragrância do jardim à beira-mar plantado com os ares salubres de juiz de fora. Sua última atrapalhada teve como palco um bar naquela cidade, onde ele se comprometeu a dar uma reposição salarial que não foi dada. Bom, enfim, o cara vai, diz que vai, mas não vai nunca, tá criando um problema e nós é que pagamos a conta. 10:07, para participar do Talk Radio tem dois telefones, 223-3021 e 223-1032, a gente aguarda ligações. Vamos nessa então, alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Oi, aqui é o Boca de Cachoeirinha.
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Kátia, mudando um pouco de assunto desse negócio que tu falou. Esse dia eu peguei uma revista, Rock Brigade, acho que tu conhece, né?
Uhum.
Tá, daí eu tava lendo uma reportagem que tinha sobre o black metal, que eles estavam falando que em umas igrejas na Noruega, né, que tem um grupo de satanistas, no caso, que é o Inner Circle, e pá, que eles estavam queimando igreja e coisa. Eu queria saber, e diz que tava aí esses dias, eu não lembro qual é o jornal que eu li, que tava sendo criado um negócio assim, parecido no Rio, né? Que eles tinham queimado uma igreja no Rio, não sei o que, foi no interior do Rio, não li direito. Só li meio coído assim, eu queria saber o que tu acha sobre isso aí.
Ah, eu acho um absurdo, entendeu? Qualquer tipo de seita já é meio estranho, entendeu? Qualquer, agora uma seita satânica, satanismo, que medo, essas coisas aí do mal, bababá, eu acho que não tem nada a ver. Mas sei lá também, o que é essa igreja aí do Reino de Cristo, não sei, aquela na frente da rodoviária ali, como é que
é
o nome?
Sim, não sei onde é que é.
Aquilo ali também é brabo, cara, eles pegam pessoas ali completamente ingênuas, que dão alta grana, o cara, neguinho, dá o salário inteiro ali, porque acha que é a salvação da pátria e tal.
Vai comprar um terreno no céu.
É, vai comprar um terreno no céu, vai garantir a felicidade, ou vai ficar em paz com ele. Sei lá qual é o papo dos caras, mas assim, eu vejo pessoas, são pessoas ingênuas, é. E eu já vi esse cara, esse Edir Macedo, uma vez, gritando na televisão, que ele dizia assim, ó. Ele tava um maracanazinho lotado de fiéis, e o cara dizia assim... Ele dizia que o óculos é uma coisa do demônio.
Então,
ele
diz,
óculos, essa coisa que se usa para corrigir deficiências visuais. Então ele disse que todo mundo ia sair dali enxergando. Ele mandava as pintas jogar os óculos, cara. Eu juro, eu ouvi isso. Era um tal de óculos saltando, todo mundo saiu dali sem enxergar nada, né? Óbvio, porque uma deficiência visual não é bem assim. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, meu, tão... É Igreja Universal do Reino de Deus.
Ah, eu sei.
Raul sabe tudo, que vai lá todo domingo. Sabe, né?
Uhum.
Então, assim, quer dizer, e o pior é que essas pintas têm um poder sobre essas pessoas, assim, mais humildes, com menos discernimento, com menos informação, que eles juntaram uma população, assim, um público maior do que o que participou daquele evento lá, daquela, como é que é, negócio das diretas já lá, como
ah,
é
tá,
que chama?
Tem 85.
Isso, que assim, foi a maior multidão já reunida, né, por uma manifestação pública. Esse cara juntou mais gente para falar para as pintas não votarem no Lula, porque o Lula era não sei o que, o anticristo, sei lá qual é o papo que ele inventou. Mas de qualquer maneira, não é nem a questão da questão do PT ou do Lula. A questão é a maneira como esse cara exerce, a forma como ele exerce influência sobre essas pessoas e a maneira completamente irresponsável com que ele trata isso, né? Então o cara faz a cabeça das pessoas levando pro lado que ele quiser sem o menor escrúpulo, a ponto de dizer para as pessoas tirarem os óculos que era a cor do diabo, assim ele diz para votar nesse ou naquele, e assim ele vai, ele manda os caras darem a grana para ele, e esse cara já abriu filiais nos Estados Unidos e tudo mais, quer dizer,
uhum.
E é dono de emissora de TV,
né?
A Record,
né?
Ai, é um perigo isso, o cara cada vez aumenta mais o domínio dele.
É, agora tu imagina, olha só, fizeram um levantamento, acho que não parece que foi no Correio do Povo, que as pessoas que seguiam essa religião, quer dizer,
uhum.
87% não, ganhava até um salário mínimo.
E devem deixar metade lá.
Não, agora tu já imagina, né?
É.
Eu, sei lá, eu, pra mim Deus existe, mas não, eu não entro em igreja nenhuma,
uhum.
Sabe? Nem pra pedir porcaria nenhuma, porque pra mim não existe igreja, eu acredito em Deus e sei lá.
É, eu não tenho nada contra quem acredita, entendeu? Agora, nesse caso, dessa seita, desse cara aí, o Edir Macedo, há uma clara manipulação, cara.
Uhum.
Eu até, assim, eu acho o cristianismo e tal como filosofia até legal, interessante, discuto a igreja católica,
sim,
a condução que eles dão. Acho o budismo super bonita, a filosofia também. Mas eu também acho que cada um faz o que quer nessa praia, né?
Uhum.
Isso é uma coisa pessoal. Agora, pô, tu vê a pinta manipulando as pessoas que são mais... vulneráveis, né? Porque não tem informação, porque tem uma vida miserável e tal, e querem se livrar, querem melhorar a vida e veem naquilo uma maneira, uma esperança, uma solução. Aí é brabo, cara, aí dói, né?
Ah, isso aí é brabo. É, eu acho isso aí, né? Não sei, por isso que. Não, só ia falar, né?
Não, mas legal, cara.
Uhum.
Valeu o teu toque.
Então,
tá.
Queria... Hein, Kátia? Mandar um abraço pra galera do ESC, pá.
Então tá.
Então tá, tchau.
Tá dado um abraço. Tchau, outro pra ti.
Tá.
Aí. Mais um ouvinte aí, alô?
Oi, Kátia.
Oi.
Aqui é Eduardo. Kátia, tu falou agora de manipulação nessas religiões da Igreja Universal do Reino de Deus. Tu leu sobre a Emoe ontem de noite na bandeira antes?
Não, eu não vi.
É uma manipulação total.
Ah, é aquilo que alguém tinha me falado pra eu pesquisar isso. É a mesma onda.
É, parece uma religião, assim, né? Só
parece, mas não é. É um troço de venda, não é?
É um negócio de venda, é. Mas assim, tu olhando, parece uma religião. Só faltava botar, assim, os dólares lá na frente, sabe? Endeusar.
Sim.
É, o Deus máximo é o dinheiro, né?
Ah, que medo.
Mas é assim, uma alienação total. E não é gente de nível, como é que eu vou dizer? Gente simples, né? É, advogado, é engenheiro, é médico, é dentista,
sim,
é tudo pra esse nível, né?
Uhum.
E se deixa manipular, eu acho um absurdo.
É um absurdo, sem dúvida.
Daí mostraram, e daí a Bandeirantes foi bem imparcial, mostrou famílias que deram certo, né?
Uhum.
E outras que perderam tudo, né?
Não, na verdade, foi bom ter falado isso, a Bandeirantes foi bem imparcial, porque a Bandeirantes é imparcial.
Então,
não, não na boa, porque assim, a gente tá acostumado assim com... ter um tratamento jornalístico aqui nessa cidade, nesse estado, que assim, as pintas determinam uma verdade e te fazem engolir isso. Isso não é jornalismo, nunca foi, entendeu? Então, assim, é o mínimo que tu pode fazer, ouvir os dois lados, é o mínimo, né? E aí a pessoa, o público, o ouvinte, o telespectador, e essa pessoa é que vai formar o seu próprio conceito.
Pois é, quando começou o programa, eu pensei, agora vou ficar de olho, né, pra ver se eles vão jogar só contra, não, mas aí a gente comentou em aula hoje isso ainda, e não, foi bem imparcial, né.
Legal.
Daí mostraram a família que introduziu essa
coisa,
Brasil,
é uma seita, um negócio, é o que, afinal?
Não é uma seita, é um marketing, é tipo Laís Ribeiro, sabe,
o que
é Laís Ribeiro?
Neurolinguística.
É, isso aí. Então ele faz a cabeça, tu ganha fitas, assim, tu quer vencer na vida, tu tem que trabalhar.
Tá, mas eles têm um produto pra vender,
É uma lavagem cerebral. Sim, eles vendem produtos.
Qual
produtos
é? Qualquer
produto?
Ah, é?
Limpeza.
Ai, que horror. Lavagem cerebral pra vender produtos de limpeza.
Produtos de limpeza,
Pra lavar tudo, a cabeça. Assim,
até nos Estados Unidos eles vendem iates, carros, um monte de coisa, assim, né? No Brasil não chegou, o poder aquisitivo é tribaixo aqui, né?
Sim.
E o que tu tá falando? Ah, tá, daí mostraram a família que introduziu a Emoe no Brasil. Super rica, né? A mulher ficou indecisa se comprava uma BMW ou uma BMW, né? Ela falou assim.
Uhum.
Quem é da Emoe, né? Quando consegue grana, tu tem que ostentar. Eles fazem questão de ostentar. Parece coisa americana, sabe?
Uhum.
Tem coisa assim, americana que adora ostentar a grana que tem, né?
Uhum.
E o que mais eu queria falar? Ah, daí mostraram também de famílias que investiram uma baita grana e não deu retorno nenhum.
Não rolou.
Entrevistaram um matemático
.
E ele disse que aquilo cresce em progressão geométrica. Então, em 10 a 11 meses, toda a população da Terra tinha que estar comprando esses produtos para todo mundo sair ganhando dinheiro.
Uhum.
Então, que é charlatanismo, né?
Claro. Essa coisa de ganhar dinheiro rápido, isso aí não existe, né, meu?
Não, mas o pessoal cai, né?
Cai, claro que cai.
E perguntaram uma psiquiatra, psicóloga social, e isso não era lavagem cerebral, mostrar todo o material dela. Não, é lavagem cerebral que eles fazem.
Uhum.
Então, avisando o pessoal se cuidar, não entrar na Emoe.
Então tá bom.
Tá.
Falou.
Aí, obrigado, cara.
Nada, eu te agradeço. Tchau. 10 horas e 17 minutos, quem quiser participar... Liga 223-3021 ou 223-1032. Vamos lá, alô?
Alô, Kátia, boa noite.
Boa noite.
E daí, tudo bom?
Tudo.
Eu ouvi semana passada, tu conversando com um rapaz a respeito de monopólio, que a Globo seria um monopólio das telecomunicações, né?
Uhum.
Na prática até funciona, mas a definição de monopólio não serve, né, pra esse caso.
Uhum.
Porque monopólio seria uma única empresa... desfrutando de um segmento de mercado, e não acontece, né? Tem Tem outras concorrentes, como Bandeirantes, SBT.
Não, é que eles têm a maior fatia desse mercado é deles.
Exato.
Eles então, é isso configura, de uma certa forma, um monopólio. Mas existe, é.
Na prática, funciona como monopólio. Mas agora, na definição de monopólio, não é. O que eles são os líderes, né, do mercado.
Tá certo. Sabe-se lá que preço, né, meu amigo?
Exato. Não, e o que malefício isso traz pra gente.
É,
né?
É evidente. Porque que traz.
Aqui no, eu imagino um estado como o Rio Grande do Sul, com todo o passado na política que tem, teve e continua tendo até hoje, né, influência, ficar à mercê de uma única empresa que controla rádio, TV e jornal.
Rádio, TV, jornal, e tenta fazer a cabeça das pessoas alucinadamente, porque se tivesse rádio, TV, jornal,
e praticasse... Não, e rádio, a NFM, né, não tem, eu acho que é só pelo telefone que as pessoas podem se comunicar, que não seja através da RBS.
É. Não vamos nem falar em RBS, vamos falar de Rede Globo, né, RBS é só repetidora local.
No estado do Rio Grande do Sul, né?
Também, é.
E tu vê, isso até nesse programa tu falaste sobre uma lei que há nos Estados Unidos.
É, lá é proibido.
Pois é, isso aqui é no Brasil é impossível, porque os políticos são os maiores donos de...
Exatamente,
rádio. Então, quer dizer, tá tudo na mão deles,
tá,
né?
Tudo na mão deles, a gente é que tem que tirar eles de lá.
Imagina aqui no... eu que só escuto a Ipanema... Desde a época que era... Eu cresci ouvindo a Ipanema, porque eu tenho 24 anos.
Tá, ouvindo a 12, desde os 12.
Então, na época do Rock in Rio 1, né? Na época do que veio pra cá, AC/DC, Iron Maiden. Foi aí que eu comecei a ouvir rock, né? E já direto na Ipanema. Até eu não gostaria que só tivesse a Ipanema. Às vezes é óbvio que rola um som na Ipanema ou... Alguns programas que eu não gosto.
Claro.
Porque toca na Ipanema, tem tanto o Arrasa Quarteirão quanto o programa
Hora do Jazz. Claro.
Então quem gosta do Arrasa Quarteirão não vai gostar da Hora do Jazz.
É.
E aí quando eu quero, eu troco pra Feluste, boto pra Ipanema.
Sim, não, é legal que tem.
É salutar.
Claro que é.
Porque daqui a pouco, se tem só a Ipanema, o pessoal vai dizer, é só nós mesmo, vamos ficar aqui na boa, sem gastar, sem investir, porque... A gurizada não vai ter onde escutar mesmo. Mas sabendo que tem outra, não.
Isso,
vou estar sempre se
vamos melhorar, é.
Mas, e é por aí, a concorrência é salutar.
Claro que é, sempre.
É por aí.
Então tá.
Como é que tá o esquema da opinião ali?
Em relação à festa não fecha?
É.
Ah, tá meio assim, tá meio provisoriamente, tá aberto. Eles estão com, como é que chama, um alvará provisório, que foi concedido através de medida cautelar e tal. Então, é uma, como é que chama, liminar, né? Foi concedido através de liminar. Ele pode ser cassado, mas eu acho que a prefeitura e a administração dita popular há de se sensibilizar, já deve ter se sensibilizado tem que ser muito, né, assim, alienado do que está acontecendo na realidade para não entender que aquilo ali é um grande espaço cultural na cidade. Só se o cara fechar os olhos, ouvidos e realmente insistir. Pô, não foi o Lula mesmo que falou, né? Eu me lembro na campanha dele, ele dizia assim, ó, teve uma vez lá que ele subiu no palanque subiu no carro de som do sindicato, aí sempre tem alguém para dizer o que tu fez de errado, né? Tá cheio de gente. Aí os outros partidos caíram em cima dele dizendo que era ilegal usar carro de sindicato ou de qualquer entidade. Isso mesmo. E isso todo mundo ganhando dinheiro por baixo do pano ali, tudo tranquilo. Agora o cara usar o carro do sindicato não podia. Aí ele falou, o Lula disse assim, eu sou pelo justo e não pelo legal. Isso ele falou. Quer dizer, ele era o candidato à presidência do PT, né? Então é óbvio que às vezes a lei realmente está por fora. Agora, no caso da opinião, não é nem questão da lei, porque eles estão respeitando a lei, né? Eles tinham direito adquirido, eles tinham um alvará com 400 e poucos metros, isso já era acima do que prevê o tal do plano diretor. Então, por que eles não podem ter 700 metros agora? Por que se encafifaram que não pode? É realmente uma arbitrariedade, porque eles têm um direito adquirido, afinal de contas estão ali a 8, 10 anos, sei lá.
Nesse caso do PT, como a imprensa cai de pau quando descobre alguma coisa do PT, né?
Uhum.
Porque é tão difícil descobrir O PT saiu ileso daquela CPI do orçamento,
uhum.
que foi o maior escândalo da história política brasileira, foi...
É, mas às vezes o PT erra justamente claro. Nessas coisas, em falta de sensibilidade. Exato. Então eles são tão rigorosos lá nas contas e tal, que aí gastam toda a sensibilidade lá e não, pô, não consegue ver as coisas com clareza, entendeu? Porque nem tudo é conta e não sei o que é. Há que ter sensibilidade, né?
Claro.
Então tá, meu jovem.
Então tá.
Aquele abraço, então.
Outro.
Falou, 10 horas e 24 minutos, nós vamos aos comerciais, continuem ligando, 223-3021, 223-1032. Vamos nessa então, mais um bloco, 10 horas e 28 minutos. Avisa ali pro Paulinho mudar, virar a fita daqui 3 minutos. Vamos nessa, mais um ouvinte, alô?
Bem, cara.
Oi, tudo bem?
Luiz Antônio,
Fala, Luiz Antônio.
Tudo bem?
Tudo bem.
Olha, quero continuar falando da história do Espaço Cultural Opinião.
Vamos lá.
O que eu quero dizer é o seguinte, pra mim, querida, olha, eu não sou petista, tá?
Nem eu.
Eu, na realidade, sou assim, eu fui um dos fundadores da Anistia Internacional aqui no Brasil, tá? Eu, na realidade,
tá baixa a ligação,
batalho um monte das coisas desse país, tá? Pra que, na realidade, a gente tenha um país assim, civilizado, onde a gente possa colocar pra fora o povo brasileiro, não trazer pra cá, assim, americano,
uhum.
o que for, mas ter a nossa própria cultura, deixar
uhum.
o nosso povo explodir, né? Na realidade,
uhum.
chegar a realizar algo, né?
Uhum.
E, na realidade, a gente tem achado, assim, a administração. Eu tenho ajudado, por exemplo, né? Várias campanhas pelo por aquilo que de repente é a proposta, né, do PT.
Sim.
E o que eu acho assim é o seguinte, né? Na minha opinião, o espaço bar opinião é o único espaço cultural livre que tem nesse momento.
Uhum.
Sabe? Na minha opinião, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho bastante introdução no meio cultural, por exemplo,
uhum.
e para mim os espaços como, por exemplo, Casa de Cultura Mário Quintana, para mim os espaços como Usina do Gasômetro,
uhum.
eles são redutos da administração, sabe?
Claro.
E na realidade são super emperrados. As coisas que acontecem lá dentro acontecem assim, continua sendo da mesma maneira, sabe?
Uhum.
Eu, por exemplo, tenho amigos meus que têm 3 peças agora rolando na Casa de Cultura Mário Quintana.
3 o quê?
Como?
3?
3 peças, diferentes grupos, tá?
Uhum.
E na realidade, olha, o trânsito assim com as pessoas da administração é muito difícil.
Eu sei que é, eu já vivi.
Assim, de uma forma péssima.
Eu já assim, vivi isso na carne, cara, quando eu entrei com um projeto na prefeitura para fazer o Elétrica Live, aquele show especial.
Sim.
E eu tentando explicar, então, convencer a prefeitura que seria importante para a cidade, porque, pô, viria uma equipe da MTV só para gravar a cidade.
Imagina.
E que eles iam levar essa cultura gaúcha para o centro do país, que foi o que aconteceu com o Recife, que invadiu a mídia com o Mundo Livre, Chico Science. Agora, a prefeitura de Recife investiu pesado, investe naquele Abril Pro Rock, é um festival que acontece todo ano, está na terceira edição. São 3 noites, eles convidam bandas nacionais, eles levam jornalistas de todo o Brasil, 3 noites de mordomia, entendeu? Não precisava chegar a tanto, era só fazer a coisa certa. Só que a prefeitura não conseguiu, cara. A gente teve que fazer a Ipanema, o Elétrica Live, Bar Opinião. A gente fez sozinho aquele evento, conseguimos arrecadar 4 toneladas de alimentos.
Imagina.
E levamos. E saiu matéria na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo. Teve um especial de 2 horas e meia na MTV mostrando as bandas daqui. Pô,
não, mas é isso que tu tava dizendo, né, no outro blog, né, Cláudio? Né,
Kátia.
Na real, Kátia, é o que estava dizendo no outro bloco, né? A pessoa tem que estar com os ouvidos fechados para não perceberem quanto é importante a opinião.
Claro, né? Que tem.
Quer dizer, a imprensa foi assim meio um pouco neutra, a imprensa escrita, até colocando pessoas dizendo, não, porque é um espaço comercial, mas do que tudo. Quem acha que artistas, hein? Como é que os artistas sobrevivem?
Mas espaço comercial não. É que
Deus,
parece para alguns petistas, espaço comercial é sinônimo de coisa ruim, do mal, maligna, demoníaca. Que nada, cara. A gente vive numa sociedade capitalista.
Exatamente.
A gente não tem que ter vergonha do dinheiro, não. O que a gente tem que conseguir é que todo mundo ganhe dinheiro, entendeu?
Com certeza, é verdade.
Né?
Então, tá. Voltando pro nosso assunto, né? Na realidade, outro exemplo concreto, né? Tava falando da Casa de Cultura. Agora tô falando do Usina do Gasômetro.
Tá.
Tá. Tudo bem. Nós também tivemos. Eu tenho um grupo, assim, de rapaziada pequeno. humano, mas na realidade a gente agita pra caramba, chamado divulgadores, né? Nós desenhamos uns folhetos e tal, distribuímos tipo pra caralho no interior e tal, nas praias e tal. Nós distribuímos já 150 mil folhetos, assim, sobre respeito, amor ao próximo e tal, da galera, né? Um material, assim, bem legal, né? E sabe que a gente, nós temos uns painéis que a gente fez com fotos e frases sobre a fome, ganância, miséria e corrupção, né? Metendo pau nas coisas e dizendo para as pessoas que não adianta esperar que a solução venha de outro lugar, mas que a gente pode fazer, nós, cada um pode fazer uma parte, né?
Claro.
Eu mesmo posso fazer algo por Porto Alegre, né? Não vem ninguém aqui ensinar sacanagem, ensinar a coisa. Na realidade, a solução vem da gente mesmo, né?
Claro, a gente pode fazer.
Exatamente. Então, nós mesmos podemos fazer algo, né? É isso que a gente fala. Bom, e na real, então, a gente teve aquela semana da usina de gasômetro, a primeira usina de gasômetro, e tá, a gente foi classificado, né, porque o texto, a gente entrou na parte de literatura alternativa, mandamos o material, entramos no processo e tal, fomos classificados. Tudo bem. Uma vez classificados, nós estávamos nós estávamos com direito de poder ficar lá e tal, só que nosso material era uma favela, nós montamos uma favela com módulos grandes, é bem bonita, né, mas assim, um pouco alternativo. Então, na realidade, o pessoal, na hora mesmo, nós fomos classificados, eu falei, bom, tá tudo bem, onde é que eu posso trazer e tal, porque a gente quer levar e tal, tudo, eles não dão transporte, nada disso, tudo bem. Chegou na hora e disseram, ah, não, mas isso aí tá muito... Não vamos deixar só os estrangeiros aqui embaixo, não vai ficar nenhum brasileiro vai ficar no andar térreo, né? Eu falei, pois é, mas lá em cima o meu espaço, meu assunto não cabe. Então vou te contar uma coisa, foi uma eterna luta, três vezes, no dia da inauguração, eu arrumei todos, nós fomos lá, arrumamos tudo, né, super legal, as fotos, super, a única coisa que a gente tinha, algumas coisas que eram um pouco chocantes, assim, tipo, mas fazia parte do lugar, não era esteticamente muito pobre, não, entendeu? Mas não era na altura dos artistas internacionais que estavam classificados também. Só que nós estávamos classificados. Unido a galera, acho que tem sido bom, sabe?
Claro que
eu
sim.
Eu acho que fechar o espaço, eu queria terminar até a minha participação, se for o caso, né? Dizendo o seguinte, né? Eu queria fazer uma pergunta, terminar dizendo assim, por que será que aqui em Porto Alegre, né, tem sido, em termos de liberação, em termos de, assim, tem sido uma perseguição constante em cima da cultura, tanto alternativa, ou de ponta, vamos dizer assim, não sei se alternativa, de vanguarda, vamos dizer. Primeiro, tínhamos o Ocidente, tá? Caíram de pau enquanto não destruíram. Tudo bem, tinha problemas, entende como é que é? Estavam atrás de drogas. Olha, eu vou te contar uma coisa, o meu visual é muito louco, eu não uso droga. Não tenho obrigação de parecer da maneira como os outros querem.
Claro.
Eu sou muito louco, eu gosto de usar cabelos compridos, entende? Esse é o meu jeito. Agora não me rotula, me respeita, né?
Claro.
É isso que eu tô dizendo. Agora, por exemplo, garagem hermética, né? Tudo bem, tem essa escolha.
Não, tu não sabe o que aconteceu, cara. Quarta-feira passada, o Júnior, que apresenta aqui na Ipanema o Projeto Rap Porto Alegre, fez a festa Projeto Rap Porto Alegre lá, no Garagem América. Diz que entraram assim, entrou policial militar, policial civil e não sei mais quem, tinha até cachorro lá dentro. Diz que fizeram as pessoas ficarem uma hora contada no relógio com as mãos pra cima e ninguém podia baixar as mãos. E que cada pessoa era revistada três vezes. E não encontraram nada e aí eles enlouqueceram, entendeu? Aí ninguém podia reclamar, ninguém podia entrar, acabaram com a festa. O guri teve o maior prejuízo da vida dele. O Júnior, que mandou fazer cartaz, contratou banda, som, palabá, e os caras foram lá só pra acabar com a festa. Conseguiram, né? Conseguiram. Agora, em nome do quê? Quer dizer, em nome, enquanto isso, estão matando, estuprando e roubando na rua e ninguém faz nada.
Exatamente.
Agora, os caras estão ali se divertindo, eles que receberam denúncias de drogas, hein? Só que não acharam literalmente nada, não, cara. E submeteram as pessoas que estavam lá dentro a uma humilhação. Tinha isso que, assim, meninas chorando, não sei o quê. Imagina ficar uma hora com as mãos pra cima, cara. Que é isso? Ah, se eu tô lá, eu já vou presa, porque eu ia dar um discurso, né? Ah, mas me levar, me dava um pau ainda por cima aqui mesmo. Mas vamos passar pra outro ouvinte, meu jovem?
Então tá, um beijão pra ti.
Outro pra ti, muito obrigado.
Não, então, olha aqui, eu quero dizer isso, né? Por que será, né, Kátia? Não dá pra continuar, né? Acho que na realidade, quem é que cuida da segurança? Na segurança, nós também temos que estar nos anos 95, né? Não podemos estar ainda nos anos 80, 70, 70,
70, 70,
graças a Deus.
Graças a Deus.
Não quero que volte, não vamos voltar. voltar, né?
Não, nunca
então,
mais.
Então, porra, como é que esse negócio deles simplesmente virem aí, meter o pé na gente? Isso não pode.
É, claro que não.
Pelo amor de Deus, aí, prefeitura, juro, olha aqui, ó. Sou cristão, acredito em Deus e, olha, te juro, cara. Se for fechado a opinião, não tenho nada a ver, mas olha, vou começar a cair na oposição agora.
Não, mas isso é o que vai fatalmente acontecer, cara.
Não tem nada a ver. Porra, assim, meu, tá cheio de...
E te cuida que o Toninho Malvadeza vem aí. Tá legal, então um abraço. Tchau. Mais um ouvinte, alô.
Alô, Kátia.
Oi.
O assunto que eu queria lançar é um assunto que já foi abordado por um ouvinte. Eu queria mais ouvir do que falar até. Eu sabia a tua opinião, a opinião dos ouvintes. É sobre esses chamados marketing de rede. Sobre a Emo e o Aldorize, né, dois tipos de marketing de rede, esses chamados consumidores associados, esses sistemas de consumo que tu ganha pontos através do consumo dos produtos via esse sistema e através de reuniões que tu faz na tua casa de pessoas que tu contata para também entrarem nesse sistema. Tu recebe pontos e esses pontos são revertidos em dinheiro.
Ah, eu acho isso aí uma doença.
É uma loucura,
é uma,
né,
doença americana. E as pessoas estão entrando nessa onda de cabeça. Acho tudo isso, assim, uma patologia explícita, entendeu? Acho que tinha que mandar tratar as pintas que entram num negócio desses. Eu não sei, vamos deixar outro ouvinte falar, porque na verdade o que eu sei, assim, é mais de orelhada. Mas eu entendi o espírito da coisa, entendeu? E realmente tem nada a ver.
Pois é, esse lance ilusório de tu ganhar um monte de dinheiro em pouco tempo.
Isso não existe, né? Isso aí contraria o próprio princípio do capitalismo. Mas enfim, cada um se ilude com o que quer, cada um usa a droga que quer. Tem neguinho que usa, como é que é um troço mesmo? Ema o quê?
Não sei.
Não, M-Way, né?
Emoi, ah tá.
Emoi, isso é uma droga, entendeu? É uma droga. Né? O neguinho fica viciado nisso, acha que vai resolver. É uma ilusão, uma fantasia, uma piração. Né? Uma piração com reunião, com possibilidade de ficar grana, ganhar grana e tal. Mas é uma loucura, né? Tu não acha?
Eu acho totalmente.
Então.
Eu achei. Mas tem um lado interessante, a pessoa, ou as pessoas que bolaram esse sistema dentro do capitalismo, tem um lado, assim. Você entra nesse mérito, um super xarope desse vício pela grana e de um monte de pessoas.
Não, mas é que é uma doença, é quase uma seita, né? Agora, qual é o lado interessante?
Não, o lado interessante é o lado criativo da pessoa que inventou isso. Porque teoricamente, até para algumas pessoas, pode dar certo.
Mas não, nada que dê certo só para algumas é bom, entendeu?
Não,
porque vai estourar em alguém.
Não, bom não é.
Não é, então não é bom. Então o cara que inventou isso tá por fora. É o doente maior. Tá bom?
Não é isso daí então, Kátia.
Então tá, um abraço, tchau.
Pra ti também.
Então é isso, 20 para as 11, nós vamos fazer comerciais, voltamos pro último bloco, 223-3021, 223-1032. Ok, então, último bloco de Talk Radio, 16 para as 11, a partir das 11, tem Preview 94.9, a partir de hoje, então, o Vander Wildner nos deixou. Talvez temporariamente, tá indo pro Rio de Janeiro gravar um disco e a partir de hoje então reassume aqui, ainda que provisoriamente, o maestro Júlio Reni, que já fez aqui longas caminhadas na madrugada. Mas vamos então ao Talk Radio, tem mais um ouvinte, Alex, alô?
Alô?
Oi.
Kátia,
Eu
queria saber por que essas bandas internacionais não vêm aqui pro Rio Grande do Sul, assim... Que nem quando vão pro Rio de Janeiro, pra São Paulo.
Falo isso toda semana, mas eu vou falar de novo. Porque os empresários, os produtores daqui não trazem ora-bolas. Porque os caras que traziam os shows internacionais era a empresa DC7, Dodge Sicão. Eles praticamente se transferiram para o Rio e para São Paulo. O Sicão empresaria, o Dodge empresaria, o Roberto Carlos. Agora eles só fazem shows assim. Shows que têm rentabilidade assegurada, não arriscam. E se tiverem que fazer show internacional, eles fazem Rio e São Paulo, porque é mais barato que trazer para cá. Então, assim, eu acho que está na hora de entrarem novos produtores na parada. Quer ver uma coisa? Teve Seals and the Banshees agora no Rio e São Paulo, para cá não veio. Tem Ray Charles no dia 11 e no dia 12 de junho em São Paulo. tem Toy Dolls nos dias 23 e 24 de junho em São Paulo, e tem a banda do Slash, a Snake Pit, nos dias 24 e 25 de julho em São Paulo. Pergunta, eles virão para cá? Acho brabo. Já teve Pantera esse ano, já teve Rock Set, já teve aquela banda lá, Beastie Boys. Por que não vem? Vai dizer que não tem público? Vai dizer que Beastie Boys não ia lotar o Gigantinho? Mas claro, mas por que não trazem? Porque não sei, não sei. Porque acham que não vai, que não compensa. Agora, não sei.
E o Sepultura, assim, que veio ano passado, que eu fui no show dos Ramones, eles não vão vir pra cá também?
Olha, cara, assim, as duas últimas vezes que o Sepultura veio sem um esquema tão grande foi com o pessoal aqui da Ipanema. Eu assumi os riscos de produção e bababá. Agora, hoje, eu não sou uma produtora, assim, eu sou uma radialista, entendeu? Então, hoje, assim, o cachê deles é tão alto, envolve tanto... Eu não tenho coragem de assinar um troço lá sem patrocínio, vai, vou ter que vender o meu filho pra pagar, entendeu? Então, não dá. Agora, isso tem que ser pra quem é profissional dessa praia. Eu não sou produtora profissional. Eu não posso fazer. Agora, eu acho que realmente está na hora, a máquina está caindo de maduro. Quem tem qualquer possibilidade de investir em produção tem que se jogar agora, porque está todo mundo afim de show e ninguém traz. É isso aí.
Aqui é o Felipe Coelho de Cachoeirinha.
Então tá bom. Nossa, ele é animado. Alô?
Alô, a Kátia, quem fala aqui é Carlos, tá? Eu queria lançar um assunto que é de fundamental importância pelo que o país está vivendo agora, que é a questão da revisão constitucional. Tá? Realmente, eu acho que o jovem tem um papel muito importante nisso. E todas as manifestações são no sentido contrário à revisão. Tá certo? E a revisão nada mais é do que a quebra do monopólio do petróleo.
É, mas não é só isso, quer dizer, já houve tentativa do próprio ministro do Trabalho de retirar da tal Constituição certos direitos sociais adquiridos e tarará, tipo assim.
Isso já é pacífico, que não vai se mexer.
É, mas ele tentou, aí a grita foi tanta quando ele lançou no jornal, ele declarou que acabaria com esse negócio de licença maternidade, de férias não sei o que lá, que ele teve que voltar atrás, mas ele estava pensando, tanto é que ele declarou. Mas tudo bem, continua.
Bom, e tu sabe que hoje, na verdade, o que está acontecendo com o país, né? O país precisa, para se desenvolver, uma coisa chamada investimento, aporte de capitais de países já desenvolvidos. Ou seja, não tem como desenvolver o país se ele continuar fechado. Isso muita gente não está entendendo, viu, Cátia? Eu acho que é fundamental a gente... O jovem hoje que tem condições de viajar, que tem condições de ver o que está acontecendo no mundo, trazer esse assunto. Ou seja, não adianta querer fechar o país, querer fechar as importações e querer manter isso aqui fechado, querendo o Estado explorar. O Estado explorar, por exemplo, telecomunicações. A gente tem uma CRT que é extremamente deficitária, que cobra 4, 5 mil reais um telefone, onde que você vê onde se tem concorrência, no Chile, por exemplo. O Chile é o país que mais cresce na América Latina, por incrível que pareça. É tudo privado. Ou seja, essa onda contra a privatização, contra o desempenho de deixar para o mercado e impedir com que o Estado explore essas atividades é algo que o jovem, eu acho que ainda não
se posicionou, não se antenou também, acho. Acho perfeita a colocação. As pessoas têm que se informar mais sobre isso. É porque existe, assim, esses sindicatos e esses trabalhadores envolvidos, os servidores públicos, eles fazem um lobby tão grande, né, como se fosse assim, fundamental para o país que a coisa continue como está, que as pessoas acabam se deixando influenciar porque falta clareza, né? Ninguém vai pensar, mas será que é mesmo?
Exatamente, eu acho que a turma está faltando conhecer como é que realmente funciona acabar de vez com esse Estado paternalista, onde todo mundo fica querendo fazer um concurso público, tá certo?
Pra se dar bem na vida.
Pra se dar bem e ganhar uma aposentadoria integral.
E ganhar uma grana na moleza a vida inteira, vai lá, põe o casaco e vai dar uma banda. Põe o casaco no... Claro que não é... não dá para generalizar, obviamente tem funcionários públicos que trabalham, que são esforçados, etc e tal. Mas vamos combinar que a maioria...
Não adianta, tem que abrir, o país tem que ser, o país está muito fechado, o país é um...
É, mas é que tem que abrir, cara, assim, ó, tem que fazer a coisa certa. Tipo assim, ó, tu vê o setor calçadista aqui no Rio Grande do Sul, tá se dando muito mal. Por quê? Porque começaram a importar um calçado muito barato da China, que paga muito pouco para os seus operários, que explora, que explora realmente. E o mais insólito disso é que o couro com o qual eles fabricam o sapato que vem para cá, saiu daqui. Quer dizer, isso é um absurdo. Tu exportar o couro e depois importar um sapato feito infinitamente mais barato, porque há uma abundância de mão de obra na China. E eles botam crianças, eles pagam, os caras lá têm férias assim de 7 dias ao ano, sei lá, uma coisa assim, eles não param de trabalhar nunca, entendeu? Então isso é um absurdo, quer dizer, mas isso é...
Isso aí, Cátia, tem previsão legal contra isso aí, que se chama, isso é concorrência desleal.
Uhum.
Não pode deixar.
Não pode, mas isso é...
Isso aí não é livre mercado.
Isso aí é burrice.
Isso aí é burrice em todo o país. País desenvolvido não permite isso. Isso
claro
é uma prática desleal de comércio.
Claro que é. Então, quer dizer, eu acho também que a abertura é o caminho que a história está apontando, cara, não é? Não adianta tu ir na contramão da história. Agora tu tem que fazer isso com leis que protejam, que te protejam, né?
Exatamente, mas tem muita gente aí, o pessoal, eu até posso citar, que é o pessoal mais ligado à ala da CUT e do PT, tá? Que vai muito contra isso.
Mas vai totalmente, para eles privatizar é palavrão.
Privatizar é palavrão, quer dizer, e privatizar para a nossa geração que está entrando aí agora, tem que ser palavra de progresso.
Tá certo.
Progresso.
Tá certo, eu concordo.
Mas tem muita gente que não está entendendo isso, quer dizer, eu acho que tu pode desempenhar um papel muito importante nisso, tá certo? De esclarecer.
Mas,
porque eles, o pessoal não realmente não conhece, não é?
Mas esse programa tem esse objetivo, tu tá fazendo isso agora, entendeu? Agora, o que a gente pode dizer? Aqui também não nos cabe fazer a cabeça de ninguém. Então, quer dizer, uma pessoa que se sinta tocada agora por esse comentário, amanhã vai tentar entender o que, que é privatizar, afinal, entendeu? O que, que significa para um mercado privatização? O que, que é a estatização? Quando os petroleiros gritam o petróleo é nosso de quem, cara pálida? Entendeu? É deles, petroleiros? É nosso, da população? É de quem, afinal?
Exatamente. E o que significa entrar numa fila, seja para um telefone normal, seja para um telefone celular, e esperar o quê? 4 anos?
Anos.
Não existe. Qualquer país onde existe concorrência, onde, sei lá, uma CRT vai concorrer com uma do lado, se ela não está lá na semana que vem, se liga para outra e ela vai lá.
Cara, é como no Japão, nos Estados Unidos, cara.
Exatamente.
Em 24 horas, tu tem um telefone, tu vai pagar $40 no final do mês. Não tem as pagar 5 pau por uma linha telefone, que a linha não é tua. Tu não vai botar ela embaixo da tua cama, entendeu? A linha continua sendo do governo.
Claro, tá ok,
tu
cara.
Tu tá usando, legal, hein?
Essa é a minha posição pra ver se a gente consegue esclarecer, porque é da nossa geração esse país no futuro.
Claro que é, isso aí, legal. Mas eu acho que as pessoas deviam se informar mais, entendeu? Eu optei por estudar sociologia, a gente aprende essas coisas também. Mas uma boa leitura de jornal, mas jornal bom, né? Claro. Vai ler qualquer jornal, não. Então
não.
Tá legal.
O jornal é o Estadão. O Estadão é muito bom.
Não, o Estadão é bom, a Folha de São Paulo é bom, o Jornal da Tarde é bom, o Jornal do Comércio é bom.
Okay.
Tá, um abraço.
Um abraço, até mais.
Mais um ouvinte, vai ser o último da noite. Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Eu sou o Márcio de Esteio.
Oi, Márcio.
Gostaria de falar sobre a Emui, de novo.
Vamos lá.
Eu queria falar pra rapaziada aí, pra dar um toque pra todo mundo sair dessa, tá?
Tá.
Porque é a maior furada, eu tenho um cunhado, ele tá totalmente alienado com isso aí.
Pirou.
É, pirou de vez. Ele tem cada sonho, assim, tá desempregado, só pensa nisso aí.
Ai, que medo, né, cara?
Eu queria dizer pra todo mundo pra cair fora dessa.
Então tá bom.
É uma loucura. Valeu, Kátia.
Então tá legal.
Tchau.
Tchau. Então é isso aí, Talk Radio vai ficando por aqui, faltando 5 para as 11. E é isso, né? Quer dizer, o objetivo do programa é exatamente isso, discutir ideias, entendeu? Ninguém está exatamente com a razão. A razão está em qualquer lugar, entendeu? Quer dizer, levada pelo bom senso. Cada um tem o seu critério, o seu julgamento, cada um faz a sua análise. Tem que ser colocado são os fatos, é a informação. É isso que a gente tenta aqui.
Ipanema Rock Station apresentou Talk Radio. Aqui o ouvinte pensa e fala.